Amigo ouvinte, voltamos ao habitual encontro das segundas-feiras para o nosso Momento Bíblico. Nesta edição, nos ocuparemos da apresentação, em linhas gerais, do penúltimo dos livros do Antigo Testamento, ou seja, o de Zacarias, que se insere na coleção dos chamados profetas menores. Passemos, então, ao referido escrito. O livro de Zacarias compõe-se de duas partes bem distintas, capítulo 1 ao capítulo 8 e segunda parte, capítulo 9 ao capítulo 14. Depois de uma introdução, datada de outubro-novembro de 520, 2 meses após a primeira profecia de Ageu, do qual tratamos na edição passada, o livro refere 8 visões do profeta, datadas de fevereiro de 519, seguidas da coroação simbólica de Zorobabel. O capítulo 7 é um retrospecto do passado nacional e o capítulo 8 abre perspectivas de salvação messiânica, ambos a propósito de um problema sobre o jejum, suscitado em novembro de 518. Este conjunto bem datado e de pensamento homogêneo é certamente autêntico. Todavia, traz as marcas de uma revisão, feita pelo profeta mesmo ou por seus discípulos. Por exemplo, os anúncios universalistas do capítulo 8, versículos 20 a 23, foram acrescentados depois do capítulo 8, versículos 18 e 19, que é uma conclusão. Como Ageu, também Zacarias se preocupa com a reconstrução do templo, mas dá maior destaque à restauração nacional e às suas exigências de pureza e de moralidade, e a expectativa escatológica é mais premente. Essa restauração deve abrir uma era messiânica na qual o sacerdócio representado por Josué será exaltado, mas na qual a realeza será exercida pelo germe, termo messiânico que o capítulo 6, versículo 12, aplica a Zorobabel. Os 2 ungidos governarão em perfeita harmonia. Assim, Zacarias ressuscita a velha ideia do messianismo régio, mas associa-se às preocupações sacerdotais de Ezequiel, cuja influência se percebe em diversos pontos. Papel preponderante das visões, tendência apocalíptica e preocupação pela pureza. Os mesmos traços e a importância atribuída aos anjos são uma antecipação de Daniel. A segunda parte, capítulos 9 a 14, que aliás começa com um título novo, é completamente diferente. As peças não têm data e são anônimas. Já não se fala nem de Zacarias, nem de Josué, nem de Zorobabel, nem da construção do templo. O estilo é diferente e utiliza com frequência livros anteriores, sobretudo Jeremias e Ezequiel. O horizonte histórico não é mais o mesmo. Assíria e Egito aparecem como nomes simbólicos de todos os opressores. Estes capítulos foram, com muita probabilidade, compostos nos últimos decênios do século IV a.C., após a conquista de Alexandre. Apesar dos esforços renovados recentemente para provar sua unidade, é forçoso admitir que são heterogêneos. Distinguem-se 2 seções introduzidas, cada uma por um título, capítulos 9 a 11 e capítulos 12 a 14. A primeira é quase toda em verso, a segunda é quase toda em prosa. Fala-se num Deutero-Zacarias e num Trito-Zacarias. De fato, são 2 coleções que também são heterogêneas. A primeira utiliza talvez trechos poéticos, pré-exílicos, e refere-se a fatos da história, difíceis de precisar. A segunda seção descreve, em termos de apocalipse, as provações e as glórias da Jerusalém dos últimos tempos. Mas a escatologia não está ausente da primeira seção, e certos temas se encontram em ambas as seções, como, por exemplo, o dos pastores do povo. Essa parte do livro é importante, sobretudo, por sua doutrina messiânica, aliás, pouco unificada. Ressurgimento da casa de Davi, expectativa de um rei Messias humilde e pacífico, mas anúncio misterioso do traspassado, teocracia guerreira, mas também cultural no estilo de Ezequiel, traços todos que se harmonizarão na pessoa do Cristo, e o Novo Testamento cita muitas vezes estes capítulos de Zacarias, ou pelo menos alude a eles, por exemplo, Mateus capítulo 21, versículos 4 e 5, capítulo 27, versículo 9, capítulo 26, versículo 31, igual Marcos, capítulo 14, versículo 27, e João, capítulo 19, versículo 37. Amigo ouvinte, de fato, com a apresentação do livro do profeta Zacarias, resta-nos apenas o de Malaquias para concluirmos o Antigo Testamento, o que faremos na seguinte edição, segunda-feira próxima, se Deus quiser. A você, como sempre, um grande abraço, boa semana e até lá!